Nós estamos fazendo uma série de entrevistas a respeito do relatório da Comissão da Verdade da USP. O período da história da universidade, que vai de 1964 a 1985, marcado por graves violações de direitos humanos que atingiram duramente professores, funcionários e alunos. Composto de 10 volumes, o relatório da Comissão da Verdade da USP traz relatos e documentos e também a relação de mortos e desaparecidos políticos. A Faculdade de Medicina, e esse é o nosso destaque hoje, não passou incólume ao golpe. Se fosse possível uma escala de valores para mensurar as violências de que foram vítimas as instituições acadêmicas, pode-se concluir que a Faculdade de Medicina foi um dos alvos das mais graves perseguições verificadas nos meios universitários. Prisões, expulsões, inquéritos policiais militares, aposentadorias compulsórias, demissões sumárias. Nós vamos conhecer hoje o capítulo referente à Faculdade de Medicina. E eu converso sobre o assunto com um dos responsáveis, também participou da equipe que formulou este relatório, professor do Laboratório de Taxonomia e Filogenia do Instituto de Ciências Biomédicas, professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, Ernei Felício Plessmann de Carvalho. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP mais uma vez. Bom dia.
Bom dia.
E muito obrigada por atender ao nosso pedido. Nós estamos trazendo detalhes deste relatório, capítulo a capítulo, professor, e nós vamos dedicar um momento especial diante disso que eu já relatei e que é um trecho, né, que eu retirei, obviamente, do próprio relatório, e que diz que a Faculdade de Medicina sofreu uma das mais graves perseguições verificadas nos meios universitários. O senhor é prova viva disso tudo, passou por esse trecho da nossa história tão ruim e tão difícil, mas tão importante de ser relembrado, e eu gostaria de ouvir o seu relato, professor.
Eu estava na Faculdade de Medicina à época do golpe militar, e os professores, alguns professores da faculdade, eu incluído, fomos sumariamente demitidos pelo ato institucional número 1. Isso está devidamente registrado no documento que nós entregamos à reitoria, o documento sobre o documento da Comissão da Verdade, a qual pertenci. A história das demissões da faculdade é uma história muito triste, um episódio muito triste na história da Faculdade de Medicina. Oportunamente, a faculdade se redimiu e pediu a nós todos que havíamos sido demitidos, que pediu desculpas, mas a demissão não partiu da faculdade exatamente, mas partiu do governo do estado, do então governador Ademar de Barros, em função de um inquérito militar que se instalou na faculdade. Chamava essas coisas antigamente, chamavam-se IPM. E o IPM que se instalou na Faculdade de Medicina já vinha com propósitos definidos de demitir alguns professores. O inquérito em si, conduzido por um coronel do Exército, ele é inconclusivo, e o próprio relator do inquérito, Coronel Enio, eu não me lembro o sobrenome, diz que não havia elementos de culpa suficientes para qualquer tipo de condenação. E quando o processo foi ao Tribunal Militar para julgamento, ele foi retirado a pedido do próprio, foi arquivado a pedido do próprio relator do processo, o promotor. Sim. Militar. Uhum. Mas isso são aspectos formais do processo de demissão. O que houve, na realidade, na Faculdade de Medicina, é que havia um grupo de professores, jovens, a maioria, com alguns menos jovens, que estavam tentando reformar o ensino, a produção científica da própria faculdade, e dando às cadeiras básicas um caráter mais experimental do que da tradição erudita que fazia parte da história da Faculdade de Medicina. E isso criava alguns conflitos em algumas das cátedras, eram cátedras à época. E nós éramos esses jovens, eu estou me incluindo entre eles, éramos incômodos à faculdade. E aproveitou-se o golpe militar para se livrarem da gente. Essencialmente é isso que aconteceu. Nós éramos de esquerda, alguns comunistas, outros simplesmente de esquerda, outros liberais. Mas isso até então não constituía um problema. Isso faz parte da vida universitária, tanto no passado como atualmente. Isso é perfeitamente, não só aceitável, como é desejável que haja divergência de opinião dentro da universidade. Então se convivia com isso normalmente, mas nós estávamos nos tornando incômodos ao exigir uma reformulação completa do processo de pesquisa e de tratamento experimental do conhecimento médico, e não o conhecimento transmitido por livros ou por eruditos. E essa experimentação, à época, não era só na Faculdade de Medicina, ela era universal. Era um momento em que as ciências biológicas sofriam uma grande transformação. Havia-se descoberto a dupla cadeia de DNA, síntese de proteína, os bacteriófagos, enfim, era uma sequência de descobertas absolutamente fascinantes para quem se interessava por ciência. E alguns professores, e absolutamente sem ter nada a ver com a filiação política ou o ideário político de qualquer um, alguns professores estavam profundamente envolvidos nesse processo de transformação. Mas isso criava um certo ambiente de desconforto. E esses professores tinham muita simpatia do corpo discente. E os alunos se identificavam muito com esses professores. Eu, enquanto aluno, também me identifiquei. E logo depois, quando assumi o cargo de auxiliar de ensino em 62, acredito, 63, eu também passei a fazer parte do grupo de pesquisadores que criava esse tipo de problema. Quando vem o golpe militar, aí associa-se e utilizam-se de argumentos de anticomunismo e até antissemitismo em alguns casos. E quem gerou todo esse processo do inquérito policial militar na faculdade foi uma carta anônima.
Ia pedir justamente que o senhor falasse sobre a carta anônima. Perfeito.
E essa carta anônima, na realidade, é uma carta que destila profundo ódio contra alguns dos professores. Inverdades, absoluta inverdades. Vou dar só um exemplo. Diz a carta anônima que entre os comunistas está lá o professor Ernei Plessman Camargo, que tem um currículo duvidoso. Ora, eu não tinha currículo duvidoso nenhum, eu simplesmente não tinha currículo. Eu havia me formado há pouco tempo e acabava de ingressar como auxiliar de ensino no corpo docente. Então, eu devia ter um ou dois trabalhos de início de carreira. O meu trabalho, o primeiro trabalho independente é exatamente de 1964, quando foi um trabalho muito bem sucedido. Hoje tem mais de 1.000 citações ou coisa desse tipo. Mas a carta anônima indica, por exemplo, que o meu currículo era duvidoso. Quer dizer, essas coisas ditas dessa maneira parece que era um currículo falsificado, simplesmente não existia. Estou dando só exemplo sobre eu mesmo, não vou citar as coisas que falaram de outros professores que eram absolutamente difamatórias. Mas no meu caso, alega também numa das bandeiras científicas. Bandeira científica, eram grupos de alunos que iam para o para o interior do país com o propósito de conhecer a nossa realidade. E eram sempre monitorados por um docente.
Uhum.
Na excursão de 64, eu fiquei encarregado de levar um grupo de alunos que fizeram 50 anos de formado recentemente, e até eu tive o prazer de ser homenageado por eles. Mas nós fomos para o interior da Bahia, e passando, acho que por, não me lembro agora, mas não sei, em uma cidade, tinha lá um Bataclan, que era o famoso Bataclan dos livros do Jorge Amado, um cabaré das histórias do Jorge Amado.
Uhum.
E os alunos ficaram muito ansiosos por conhecê-lo e tal, e me convidaram para ir, e evidentemente eu fui acompanhá-los, e foi muito agradável. Bobagem, não tinha nada demais esse processo. Os alunos e eu, a diferença de idade era coisa de 4 anos, 5 anos, se tanto. Mas isso aparece na carta difamatória como eu tendo levado os alunos a um prostíbulo ou coisa semelhante e tal, que é absolutamente não é verdade, e foi depois confirmado pelos próprios alunos que nós fomos tomar só uma cerveja no famoso Bataclan do Jorge Amado. Disse também que nós usávamos as bandeiras científicas para fazer proselitismo de alunos para o Partido Comunista, o que é absolutamente inverdade. Outro dia numa palestra, e não sou eu quem digo isso, outro dia numa palestra na USP, quando ele recebeu um prêmio, uma homenagem da reitoria, o doutor Drauzio Varella, que é bastante conhecido de todos, em seu discurso de agradecimento, ele relembra essa nossa bandeira e diz o seguinte, que ele, tendo conhecido o Brasil, ficou realmente emocionado com as nossas condições e tal, e algum tempo depois ele foi me procurar dizendo que queria entrar para o Partido Comunista. É o Drauzio que está contando, não sou eu.
Sim, sim.
E diz ele que, eu disse, não, Drauzio, você para fazer uma boa medicina e se interessar pelos problemas brasileiros, não precisa entrar no Partido Comunista, eu acho isso uma bobagem muito grande, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o que é o depoimento do Drauzio é exatamente o contrário do que diz a carta anônima, que diz que nós fazíamos proselitismo para atrair os alunos. Nunca fizemos, em nenhum momento na história do departamento houve essa atitude. Pelo contrário, nós não misturávamos o ensino e a atividade de pesquisa com qualquer atividade política.
Bom, a gente pode compreender, né, as consequências dramáticas para vocês, pesquisadores, muitos deixarem o país inesperadamente, centros de pesquisa fechados, perda de trabalhos valiosos, né, no âmbito da medicina do país. Como isso tudo, professor, aos poucos foi sendo retomado? Vamos tentar falar como foi o contexto de retorno. Quer dizer, como é que se recuperou isso que foi perdido, não se recuperou? Essa mancha que ficou, não é? Em função dessa mistura entre, dentro da academia, dentro da universidade, entre perseguição política e, enfim, e trabalho científico, trabalho acadêmico?
É, houve uma dispersão muito grande, né? Alguns saíram e não voltaram nunca mais.
É.
Por exemplo, o casal Vitor e Ruth Nussenberg estava no exterior por ocasião do golpe e já não voltou. Ficou em Paris inicialmente, depois para Nova York. E voltaram depois com visita, congressos, visitas pessoais, com os filhos aqui e tal. Mas profissionalmente não voltaram nunca mais. Outros, a carreira foi realmente destroçada. Outros tiveram que mudar de atividade. Por exemplo, o professor Rey foi trabalhar na Organização Mundial de Saúde e voltou ao Brasil muito tardiamente, muito depois. Eu acho que eu fui o primeiro a voltar. Eu fui logo em 64, eu saí do país, fui para os Estados Unidos. O Luiz Hildebrando, que já tinha estado na França, voltou à França onde trabalhou com os nobres François Jacob, André Lvov e Jacques Monod. E assim houve um grupo, o Michel Rabinovitch voltou para os Estados Unidos. Então um grupo que se formava à época, e que era esse que eu dizia que causava, que era um grupo incômodo à faculdade, não por razões políticas, mas por razões profissionais, foi totalmente destruído. Foram voltando aos poucos. Eu fui um dos primeiros que voltei. Prestei concurso. Primeiro fui para a Escola Paulista de Medicina, depois fui para... Prestei concurso no ICB da Universidade da USP. Uhum. E assim que assumi o departamento de parasitologia da USP, eu procurei trazer de volta vários professores. Trouxe o Luiz Hilda Brando, trouxe o Júlio Pudres, mas isso já nos anos 90, quer dizer, 30 e poucos anos depois do golpe. Então, no momento, foi uma situação muito ruim, não só pessoalmente, mas para a própria Faculdade de Medicina. É. Evidentemente, havia um grupo dentro da Faculdade de Medicina que estava muito feliz em poder usar o golpe e se ver livre da gente. Mas eu não posso dizer que isso fosse do espírito da Faculdade de Medicina. Pelo contrário, nós tivemos em muitas oportunidades manifestações de apoio, tanto individuais como tanto de alunos, como professores e funcionários. Quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, quando eu tive que sair, naquele tempo eram três filhos e tivemos que ir embora mais ou menos às pressas, um grupo de funcionários me procurou discretamente, evidentemente, por causa do inquérito policial militar, e me levou de presente um punhado de dólares para ajudar a minha instalação. Então, havia também um espírito de solidariedade, e não cabe simplesmente acusar a faculdade como um todo de ter participado do golpe. Mas havia setores dentro da faculdade que eram absolutamente como essa carta anônima, que expressava o espírito de alguns indivíduos, alguns professores da universidade.
Claro.
Com o apoio, isso tem que ficar muito claro, e está muito claro no relatório da Comissão da Verdade, com o apoio irrestrito do senhor Gami Silva, professor Gami Silva, que era reitor da universidade e veio a ser ministro da Justiça, e é um dos criadores do ato institucional número 5. Então, figura conhecidíssima e que estimulava esse tipo de coisa dentro da universidade. Bom, eu procurei dar um depoimento para você, que é diferente do que está
no relatório.
No documento que entregamos.
Claro,
é um documento pessoal. É um depoimento pessoal esse. E em devido tempo, eu tenho que dizer que a Faculdade de Medicina nos tornou todos que havíamos sido demitidos em 64, nos concedeu o título de professores eméritos. E na cerimônia de posse de como professor emérito, foi uma solenidade muito grande e muito bonita no teatro da faculdade, eu tive a oportunidade de dizer que, na realidade, não éramos nós, professores, que estávamos sendo redimidos, mas quem estava se redimindo era a Faculdade de Medicina, e que eu ficava muito feliz de ver que a faculdade tinha se reencontrado com os caminhos democráticos que tinham sido parte de toda a sua história. Então, resumindo, foi um episódio muito triste, lamentável. E eu não acredito que hoje tenha alguém que se orgulhe desse período.
Sem dúvida. E como bem lembrou a professora Janice, o que aconteceu dentro da universidade foi exatamente um retrato do que acontecia na sociedade, né, professor? Com os que apoiavam o golpe, com os que eram vítimas do golpe. E é isso. A universidade, ela acabou sofrendo todo esse processo, mas ela também destacou o trabalho de resistência de muitos nesse período. E a universidade, o reencontro da universidade, como o senhor disse, passo a passo com, né, a liberdade democrática. Muitíssimo obrigada, professor, pelo seu importante relato. Professor Ernei Plesman, professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção conosco e esse importante relato, professor.
Muito obrigado.